Secretário, vamos falar primeiro, vamos iniciar a primeira pergunta que eu estou fazendo para todos os secretários. Qual é o cronograma de retorno das aulas no município da Serra?
No município de Serra, ficou definido o seguinte: esse mês de fevereiro será destinado à capacitação e treinamento, né, reciclagem dos nossos docentes. Então, nesse mês de fevereiro, estaremos dando treinamento do contínuo, uma capacitação do contínuo curricular. Estaremos em parceria com a Secretaria de Saúde, trabalhando todos os protocolos, né, na preparação das escolas para essa volta às aulas a partir de 1º de março, com 8º e 9º ano. Na segunda quinzena, a partir de 15 de março, né, você vai ter os alunos da 5ª, 6ª e 7º ano. E no início de abril, de 1ª a 4ª. O ensino infantil, o CEMEI, ainda nós não temos nenhum planejamento de retorno, porque as crianças, elas não têm uma ideia de distanciamento social, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, e para a segurança não só dos professores, mas também das famílias, né, dessas crianças.
Agora, professor, esse retorno, a partir do momento que ele começar a ter, né, a partir de março, salvo engano, ele será o quê? Totalmente presencial ou vocês vão adotar a forma híbrida de revezamento?
Inicialmente, Letícia, vai ser híbrido, tá? E o que acontece? O 8º e 9º ano inicia híbrido e todas as outras séries inicia remoto. Aí o que acontece? Na segunda quinzena, a 5ª, 6ª e 7ª se torna híbrido e a partir do início de abril, de 1ª a 4ª também se torna híbrido. Agora, mas todos os alunos também terão, né, a disponibilidade do ensino remoto, uhum, caso o pai não queira enviar o aluno à escola.
Professor, e como é que vai ser o sistema híbrido? Porque nós temos aí alguns modelos, né? Tem algumas escolas que deixam o aluno uma semana inteira em casa e depois tem aula presencial durante uma semana. Outras fazem uma escala, tipo segunda, quarta e sexta. Como é que vai ser o esquema aí na Serra?
Cacá, nós vamos fazer uma escala semanal. Então, durante uma semana, você tem uma turma, parte da turma, na outra semana, a outra parte da turma. Aquela que não está presente estará de forma remota e vice-versa, né?
E a situação dos professores, como é que vocês se organizaram com isso? O professor que estará dentro de sala de aula, o professor que estará remoto?
O que acontece? Os professores que não tiverem nenhum tipo de comorbidade, né, nenhum problema de saúde, estarão presentes em sala de aula. Aqueles que, por motivo de saúde, de comorbidade, ele estará de forma remota. Mas nós estamos definindo isso, discutindo, né? Eu estou fazendo esse levantamento junto à Secretaria de Administração para a gente definir isso com maior sensibilidade, né? Porque isso é muito importante nesse momento.
Vocês estão assumindo, é uma nova administração que está pegando a Prefeitura da Serra, né? Sim. O senhor falou que esse mês será dedicado à capacitação, né? E, inclusive, acredito que das estrutura física também das unidades,
sim,
de ensino.
Nós encontramos uma situação muito precária em algumas unidades, Letícia. Para você ter uma ideia, o doutor Sérgio Vidigal, nosso prefeito, né, foi comigo visitar algumas unidades. Você tem uma ideia, tem unidade que tem um banheiro para 150 crianças, entendeu? O que é, assim, algo inaceitável no momento de pandemia. Então, nesse momento também, nós estamos fazendo a reforma de torno de 20 escolas, aumentando a ventilação, construindo mais banheiros, disponibilizando mais pias para lavagem de mão. Então, toda essa estrutura, nós estamos também trabalhando nesse mês de fevereiro, para que quando nossos alunos voltarem, possa encontrar uma estrutura apta para recebê-los.
Lembrando, né, o senhor deixou claro aqui que o pai, ele vai ter a escolha de retornar ou não com o filho para a aula presencial, né, professor?
Isso. O que acontece, Leti? Nós temos aqui um grupo de trabalho na Serra. A Serra foi pioneira na montagem desse GT, desse grupo de trabalho, que tem desenvolvido um excelente trabalho nessa questão do retorno às aulas. e nós vamos elaborar um questionário e disponibilizar a todos os pais para eles responderem esse questionário, porque é importante também nós sabermos o número de alunos que estarão presentes, porque nós estaremos oferecendo também a alimentação desse aluno. Então, para que não haja desperdício, né, para que haja uma eficiência do gasto público, é necessário que a gente saiba quais são aqueles alunos, né, o quantitativo de alunos que estarão presentes nesse ensino híbrido, para não ter também esse desperdício de alimentação.
Professor, e como é que está a negociação com os professores? Aliás, desculpa, eu vou corrigir para a gente não confundir os ouvintes. Nós estamos conversando aqui com o secretário municipal de educação da Serra. Eu vou perguntar ao secretário como fica a situação dos professores. Vocês têm conversado, têm encontrado resistência, eles estão concordando em fazer as aulas presenciais de uma maneira natural? Como é que está sendo a conversa, professor?
Cacá, sempre existe uma preocupação muito grande, né, por parte dos professores, mas nós estamos conversando e, como eu falei, os professores de comorbidade, né, que têm esse atestado de comorbidade, eles ficarão de forma remota. Aqueles que têm uma saúde, né, normal, tranquilo, vai voltar para trabalhar de forma híbrida. Eu sei que é uma preocupação muito grande, mas nós, como gestores, estamos buscando toda a segurança possível nesse retorno para os professores, com equipamentos, com insumos, para que nós não tenhamos nenhuma surpresa, nenhuma contaminação, né, uma surpresa negativa, que seria a contaminação de um professor nosso. Entendeu? Sei que é importante, nesse momento, frisar que a gente está lutando também, né, já conversei muito com o prefeito sobre isso, de nós buscarmos, junto ao governo do estado, a vacinação dos nossos docentes. Então, isso é muito importante, né? O doutor Sérgio Vidigal é muito sensibilizado a essa causa da vacinação dos profissionais da educação. Porque eu acredito o seguinte, Cacá, em um país em que a educação é essencial, né, para o desenvolvimento de um país, a vacinação deveria ser prioridade para os professores. Entendeu? Eu acho isso muito importante e eu queria, né, pedir às autoridades, né, que estão trabalhando nessa questão da vacina, que olhasse com carinho os profissionais da educação, né, porque a educação ela precisa ser essencial para o nosso país, para o nosso estado e nosso município.
Secretário, assim como o governo anunciou ontem, né, esse bônus, vamos dizer assim, para os professores da rede estadual, quanto para compra de computadores e também para aqueles para ajuda de custo com a internet, com aqueles que estão em aulas remotas, tem até pergunta do ouvinte aqui, o Leandro. Ele pergunta se a Serra tem algum plano de auxílio a esses professores para ajudar na conta remota, né, na internet que ele paga, na energia.
Sim, Letícia. Eu estou muito sensibilizado a isso. Ontem, depois que o governo do estado anunciou essa ajuda de custo, né, a pressão ficou grande aqui na Serra, tá?
Não, acho que não só aí, viu? Não é só aí, não, viu?
Eu tô ligado. Outro secretário também comentando aqui comigo, a pressão tá grande. Mas nós estamos sensibilizados a isso também. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o nosso prefeito sobre o assunto, mas eu vou tratar isso com ele, né, para ver de que forma nós podemos, né, ajudar os docentes, né, os profissionais da nossa rede. Eu até brinquei com o Vitor ontem, o nosso secretário do Estado de Dança, assim, rapaz, você inflacionou o mercado, hein?
Agora, professor...
Eu creio que essa ajuda, essa sensibilidade é muito importante.
Sem dúvida. E acredito que isso que o senhor falou, essa pressão agora que vocês estão recebendo, né, das redes municipais, não está acontecendo só com a Serra. Com certeza está acontecendo em outros municípios também, porque os professores estão, principalmente os municipais, ficaram muito e vão ficar em boa parte em home office. Bom, isso é uma coisa que com certeza vai ser discutida. Agora, professor, secretário, a gente acompanha, né, que no ano passado vários pais precisaram tirar os filhos das escolas particulares. Muitos perderam o emprego, infelizmente, não tiveram condições de manter. Isso aconteceu no país inteiro, aqui não foi diferente. A Serra ainda tem vaga disponível nas escolas para matrícula de novos alunos, rematrícula, remanejamento de turma. Como é que está esse calendário? A gente sabe que vocês abriram já desde o início do ano um calendário, né? Mas é uma coisa que um pai pode ter que ter, tomado essa decisão no início desse ano e perdido esse prazo.
Para você ter uma ideia, Letícia, nós saímos de 67 mil alunos ano passado para 71 mil nesse início de ano. Então, assim, é impressionante como nossa rede cresceu de um ano para o outro, mais 4 mil alunos. E o que acontece? A Serra teve um desenvolvimento imobiliário muito grande nos últimos anos. E eu conversando com o prefeito, Anderson, prefeito, houve um planejamento imobiliário, mas houve um planejamento educacional. Então, você tem uma ideia, a Laranjeiras, Morada, Colina, aquela região toda ali, eu estou com déficit de vaga de 387 alunos em fila de espera. Mas nós estamos trabalhando, né, trabalhando para aumentar algumas unidades e também atender os pais, né, desses alunos em outras unidades próximas, em outros bairros próximos. Entendeu? Então, nenhum aluno da rede municipal de Serra vai ficar sem vaga. Isso nós garantimos.
Então, pelo menos para garantir, né, ficar numa fila de espera, como que ele deve fazer? Ele deve procurar uma unidade mais próxima?
Isso, ele deve procurar uma unidade mais próxima. Caso ele não ache a vaga, ele pode ligar para o 3291-5955 e entrar em contato e explicar a situação dele, que nós iremos resolver essa situação.
Temos aqui participação aqui dos nossos ouvintes aqui, que estão sempre contribuindo com a gente também. Tem a participação aqui do nosso ouvinte Wellington, professor. Vamos ouvir.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvintes da Band News. Bom dia, secretário de Educação da Serra. Da Serra, eu acho que é isso. Olha só, nós estamos falando de vacina para todos. Quando você fala em vacinação para os professores, a gente já teve a vacinação para os profissionais de saúde. Até aí, tudo bem, os profissionais estão lá. Aí, a vacinação para os professores. Tudo indica que com a vacinação nós temos um retorno. Imagine a esposa do Cacá, a professora, toma vacina. Ah, tá ótimo, ela vai para a sala de aula, mas ela traz o vírus para dentro de casa e Cacá é acometido pelo vírus porque ele não teve acesso à vacina. A esposa, sim, não quer dizer que ela está imune. Como é que fica? Cacá vai para o buraco e a esposa está vacinada. Vai casar com outra, né, Cacá? Me poupe, vacinação tem que ser para todos. O retorno é só depois que tivermos um estado imunizado. Band News, em 20 minutos tudo pode mudar.
É um dos ouvintes que defende, né, a imunização como num total e só retorna os professores para dentro da sala de aula por isso, né, professor?
Ele não só está defendendo a vacinação, como está prevendo aqui que eu vou pro buraco. Caramba!
Não, mas tem uma situação, mas valeu, claro, né?
O exemplo foi ótimo.
Claro que cada um defende uma classe que deve ser imunizada, assim, também defendo dos professores. Para mim, no topo da lista está ali, motoristas de ônibus, os professores. Eu dou minha...
Mas vamos lá, professor, o que a senhora acha desse questionamento?
Na verdade, Cacá, porque nós professores, por exemplo, tem professor que trabalha na rede municipal de Vitória e de Serra. Então, o contato dele com várias pessoas é muito grande. Logo, a probabilidade dele se contaminar é muito maior. Então, por isso que nós estamos defendendo essa vacinação, até de proteção a ele, entendeu? E proteção também aos alunos e aos seus familiares.
Certo.
Agora, Letícia, e da casa, deixando claro, esse retorno híbrido vai ocorrer analisando o mapa de risco de Serra. Se o mapa de risco estiver vermelho, toda atividade se torna remota.
Isso é muito importante, a gente ressaltou ontem, inclusive, aqui, tratando como exemplo o município de Guarapari, que não pode retornar, por exemplo, essa semana, né, por conta de estar em alto risco, não só Guarapari, mas outros 3 municípios. Tem mais uma pergunta aqui para o senhor, do Max.
Olá, amigos, bom dia. Max, morador da Serra, falando. Minha pergunta para o secretário seria a seguinte: não teria como municipalizar a escola, o Aristóbulo Barbosa Leão? Parece que foi desativado ali, está funcionando em outro prédio. aquela área ali do colégio, seria um colégio grande ali, né? Daria para abrigar essas 300 e tantas vagas aí que estão em déficit no município ali, próximo de Laranjeiras. Um abraço.
E aí, professor?
Excelente. Nós já estamos em conversa com o governo do estado, né? Nós estamos para fechar um convênio de construção de 5 escolas no município de Serra, né? E também estamos vendo essa questão do governo do estado ceder algumas unidades que estão inativas, algumas salas que estão desativadas em determinados turnos. Então, essa conversa já está existindo e nós estamos trabalhando nisso.
Maravilha, então. É uma importante. O que aconteceu ali com aquela escola, professor? Só para a gente entender.
O Aristóteles Barbosa Leão?
É.
Como cidade de um colégio do estado, eu ainda não estou a par do que aconteceu com ela. Mas nós estamos, assim, por que ela foi fechada? Mas nós estamos no sentido de negociação para ver se a gente consegue utilizar algum espaço, né, dessa instituição. Outra coisa, que ele falou de municipalização, eu estou conversando também com o governo do estado sobre a municipalização de uma outra escola em Valparaíso, né, que nós temos lá só com o ensino fundamental do estado, mas que também pode ser ampliada e se tornar também uma escola municipal.
Tá
mas
certo,
nós já
então.
Estamos trabalhando nisso, tá, para sanar toda essa questão da falta de vagas, né, nessa região.
Alessandro,
em outras regiões de Serra também.
Alessandro Bermudes, secretário municipal de educação aqui da Serra. Secretário, muito obrigada pelas suas tirar dúvidas aqui com os ouvintes, seus esclarecimentos, e fica aqui o convite aberto para quando as aulas retornarem, dúvidas dos pais que surgiram, o senhor retorna aqui com a gente para esclarecer.
Então, Cacá e Letícia, estou à disposição de vocês, tá? No momento que vocês quiserem conversar, estamos aqui abertos para a comunidade. A nossa missão aqui, como eu falei, né, eu sou professor há 27 anos, tive o prazer de ser professor da Letícia, e nesses 27 anos, eu entendi o seguinte: um professor precisa de uma boa estrutura e de uma boa qualificação. E é isso que nós queremos buscar para o município de Serra, uma educação pública e de qualidade. Eu tenho dito o seguinte, Letícia, que nós temos tantos talentos nos nossos bairros aqui da Serra. Eu sou prova disso, né, de um projeto que eu desenvolvi aqui, que é meu lugar, em que mais de 50 alunos estão estudando no IFES hoje. E entre eles, alguns deles ficaram em primeiro lugar na Olimpíada de Ciência, uma aluna lá, uma moradora lá de Feu Rosa. Então, existem tantos talentos que precisam ser lapidados e precisam ter oportunidade. E é isso que a educação tem que fornecer. Oportunidade, saber que a educação é que vai mudar a vida, né, dos nossos meninos e adolescentes e do futuro do nosso país.
Sem sombra de dúvidas. Professora, muito obrigada. Bom sucesso aí na gestão à frente da educação.
Obrigado.
Nada melhor do que um professor para cuidar da educação de um município.
Um abraço para você e para o Cacá.
Bom trabalho aí, professor. Bom trabalho.
Obrigado, Cacá.